בעזרת השם דף סמך אלף סדות דין שבת. סתם דף סמך עמוד בית, דף סמך נוברסו נוסדו ספונצ'ינוס. ונפולה המשנה הוסיגים שבלו ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה. המשנה פולו כי מפסונם פרסי כמו ספטו סו. פורקי הספיקו רשי, או כספסון סוספיטה כאילו ככה הגענו עוד ספטו, או ספסון חידלי יריבה יקבה ככה הגענו איזה ספטו עם שבת. Fala a Gmará, Hayesh Biragloma Nafik. Se a pessoa tem um machucado, então ele pode sair. Por quê? Por que, que a gente não vai suspeitar que ele vai estar carregando outro sapato? Porque a gente já sabe, ele está usando um sapato só, porque ele tem um machucado. E ninguém vai rir dele, porque ele está mancando. Se ele está mancando, dá para ver que ele está machucado, por isso ele está usando um sapato só. Pergunta a Gmará agora, qual é o costume da pessoa que está com um machucado, está mancando, usar o sapato? Será que é para usar no pé bom ou no pé que não está bom? A gente vê na Gmará que é uma discussão. Qual dos pés ele tem que usar o sapato para a gente entender que ele está usando um sapato só e não está carregando o outro sapato? Porque ele tem um machucado. O pé que ele está mancando, aí ele coloca o sapato. Porque o sapato é uma proteção para o pé. E agora está protegendo o pé que está machucado. Conforme Riebará, é o contrário, tem que usar o sapato no pé que está bom, o pé que não está mancando. Conforme Riebará, o sapato vem por um prazer da pessoa, e o pé que nem está bom, se ele colocar o sapato, ela vai machucar mais o pé dele, não vai trazer um prazer para ele. Portanto, ele coloca um sapato só no pé que está bom, a gente já vai entender que ele está usando assim porque está com o pé machucado, e não está carregando, e ninguém vai rir dele. וזו שיש בה מכה, מכתה מוכחת עליה. Isso fala a Gmará, que o pé que ele está lá mancando, então já demonstra que ele não quer usar o sapato porque é para não machucar o pé dele mais. Vafra Biuchanan savala leha de Ravuná. Fala a Gmará também, né, Biuchanan sonda como Ravuná, que a pessoa tem que usar o sapato no pé que está machucado. Lamar leha Biuchanan rav shaman baraba havli mesani. Porque Rabi Yohanan falou para Rav Shaman Baraba, me traz meu sapato e abre de mim. E trouxe Rav Shaman Baraba para Rabi Yohanan no pé direito primeiro. Amarlei, assito maká. Falou Rabi Yohanan, você fez meu pé direito como alguém que está com machucado no pé direito. Ou seja, a gente entende daqui que Rabi Yohanan só senta que coloca o sapato no pé que está machucado. Explicando melhor o que aconteceu aqui, Rabi Yohanan tem uma opinião que a pessoa tem que vestir o pé esquerdo e depois o pé direito. E uma vez que Rav Shaman Baraba deu para ele o pé direito, ele ia ficar só com o pé direito agora. Mesmo que depois ele ia trazer para Rabbi Yohanan o pé esquerdo, ele não ia poder trazer o pé esquerdo. Por quê? Porque Rabbi Yohanan sustenta que o respeito para colocar o sapato, primeiro é o respeito para o pé esquerdo, depois para o pé direito. E uma vez assim ele falou, se eu vou só vestir o pé direito, todo mundo vai achar que eu tenho um machucado no pé direito. Por isso eu estou usando só um sapato só. Por isso falou a Gmará que Rabbi Yohanan sustenta como Ravuná, que a pessoa tem que usar o sapato naquele pé que está machucado. Fala Gmará, uma outra interpretação que Rabbi Yohanan falou, Bedirba que Riebarav se vira lei. Talvez Rabbi Yohanan se vira como Riebarav, que tem que colocar no pé que está bom. Vel Rikamar, Asita Shel Smol Maká. E falou Rabbi Yohanan para Shaman Baraba, você fez o meu pé esquerdo um pé machucado. Por quê? Porque eu vou colocar no pé direito. Não vou poder colocar o pé esquerdo depois, mas vamos respeitar o pé esquerdo. E o pé esquerdo vai ficar sem sapato. E as pessoas vão pensar que eu estou com um machucado no pé esquerdo. Não tem uma prova que Rabbi Yohanan falou com Ravuná que o pé que eu estou vestindo, o sapato, esse pé é o que está machucado. Isso fala Gmará. Veja Rabbi Yohanan também. Rabbi Yohanan, ele vai conforme a opinião dele em outro lugar. Damar Rabbi Yohanan, que tefilin kach minalin. Aqui a gente vê a fonte de Rabbi Yohanan, porque tem que colocar o pé esquerdo e depois o pé direito. Porque como o tefilin a gente coloca o tefilin na mão esquerda, quem é destro, quem é canhoto, coloca na mão direita, ou seja, na mão fraca. Também é assim que fala Rabbi Yohanan com relação ao sapato, tem que colocar no pé esquerdo e depois no pé direito. Continua, Gmará. Do mesmo jeito que o tefilin é na mão esquerda, também o sapato tem que ser o primeiro sapato esquerdo. Continua, Gmará. Perguntou a Gmará para Rabbi Yohanan. A Breta falou, não assim, quando a pessoa está vestindo os sapatos, coloca primeiro o direito e depois o esquerdo. Então agora vai decidir entre a Rabbi Yohanan e a Breta. Amar Rabbi Yosef, Toda Yosef. Uma vez que Rabi Yohanan falou, coloca o primeiro pé esquerdo, e a Breta falou, coloca o primeiro pé direito, então a gente já entende aqui que é uma opção, pode colocar ou o pé direito primeiro, ou o pé esquerdo primeiro. Ou seja, Rabi Yohanan falou o seguinte, mesmo que normalmente a gente respeita a mão direita, porém é uma opção, primeiro respeitar o pé esquerdo, depois respeitar o pé direito. E a Breta falou o contrário, mesmo que nos tefilim a gente respeita a mão esquerda, uma vez que normalmente a gente respeita a mão direita, é uma opção também respeitar primeiro a mão direita, depois a mão esquerda, e é uma coisa que a pessoa pode escolher. Isso conforme Rabi Yosef. Amar le Abai. Dilma Rabi Yohanan amatnit in lo ave shmi'alei, vi ave shmi'alei ave adarbe. Perguntou Abai, como você pode decidir assim, combinar Rabi Yohanan com a Braita, que é uma coisa opcional? Talvez Rabi Yohanan não sabia essa Braita. Os Amoraim não têm a obrigação de saber todas as Braitot, eles têm que saber todas as Mishnayot, mas não as Braitot. Talvez Rabi Yohanan não sabia essa Braita, e se ele fosse escutar essa Braita, ele ia voltar atrás, ia falar que tem que colocar primeiro no pé direito. Vem na mesma outra opção aqui, Shmi'alei, Pekasavare, Nalaká, que é o Tamishná, ou talvez Rabi Yohanan se conhecia essa Braita, e ele falou que mesmo assim Alaká não é como essa Braita, e Alaká é coloca primeiro no pé esquerdo, depois no pé direito. Não tem uma aqui, uma prova que temos que falar que é uma coisa opcional. Rav Nachman Bar Yitzchak, Yirei Shamayim Yotzei Deshtem. Falou Rav Nachman Bar Yitzchak, existia uma pessoa, temente Hashem, um Yirei Shamayim, que combinava as duas opções, e a gente vai ver como ele fazia. O Manu Mar Bered Ravana, quem era esse Yirei Shamayim? Era Mar Bered Ravana. E Riavit, como ele combinava as duas opções? Ou ele vai colocar primeiro no pé esquerdo, no pé direito, não dá para fazer os dois. Fala Gemara, saem de mim, né? Velo katar, ve saem de smalei, ve katar. Ve adar katar de mim, né? O que ele fazia era colocar primeiro no pé direito e não amarrava o cadarço. Colocava depois no pé esquerdo, amarrava o cadarço no pé esquerdo. E depois amarrava o cadarço do pé direito. Ou seja, na hora de vestir ele respeitou o pé direito, na hora de amarrar ele respeitou o pé esquerdo. Combinou também Rabi Yohanan, também a Braita. Mas Rav Ashi, Chazina de Rav Kahana de Lokapit. Falou Rav Ashi, eu vi Rav Kahana, que ele não se incomodava de fazer nada com relação a isso. Se ele queria, ele colocava no pé direito. Se ele queria, ele colocava no pé esquerdo. Se ele recebia primeiro o sapato esquerdo, ele colocava o sapato esquerdo. Ou o sapato direito, ele colocava o sapato direito. E ele não se preocupava com isso. Tanu Rabaná, continuamos. כשהוא נועל, נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל, כשהוא חולץ, חולץ של שמאל ואחר כך חולץ של ימין. הברייתא פולוק מחלשם איזה אסונות שקולוקאו ספטו. כשאתה קולוקאו ספטו, קולוקאו פרימרו ג'ירייטו פויז וסקרדו. כשאתה צ'ירו ספטו, צ'ירו פרימרו וסקרדו ופויז צ'ירו ג'ירייטו. ספליקה רש"י, ככה הספייטה הוא פי ג'ירייטו סמפלי. נאורי שקולוקא, קולוקא פרימרו פי ג'ירייטו. נאורי שצ'ירה tira por último o pé direito. Por quê? Porque aí o pé direito vai ficar mais tempo com o sapato, um respeito a mais do pé direito. Tira o reto, o reto de mim, vem a carga e o reto de mim. Quando a pessoa está se lavando, lava primeiro o seu lado direito e depois o seu lado esquerdo. Tira o saco, saco de mim, vem a carga e o reto de mim. Quando a pessoa está se untando com óleo, primeiro se unta o lado direito e depois o lado esquerdo. Vem a tira o saco, o saco, o reto de mim. E põe o melhor para o levarão. Se a pessoa quer se untar todo o seu corpo, a primeira coisa que ele tem que untar é a cabeça, porque a cabeça é o rei de todos os órgãos. Continuamos, Velo Bitfiri não pode sair na rua com os tefilim em Shabbat. Amarav Safra lotim aliba demanda amar Shabbat la zman tefilinu, e la filho demanda amar Shabbat zman tefilinu, lo yetze. Explica o sábio. Não é somente, conforme a opinião, que fala que não se coloca tefilim em Shabbat, que não pode usar na rua tefilim em Shabbat. Mesmo com a opinião que fala que tefilim é uma obrigação também em Shabbat, não pode sair na rua com os tefilim em Shabbat. Por quê? Porque talvez a pessoa vai ter que ir no sanitário, vai tirar os tefilim e vai acabar carregando 2 metros na rua, daletamot. Uma vez assim, é proibido sair com os tefilim na rua, mesmo com a opinião que fala que Shabbat, zman tefilim. Mesmo quem fala que Shabbat é uma obrigação colocar tefilim. Tem uma outra versão disso que Rav Safra falou. Veim atetze lo enu chayav chatat. A ceifa da Mishnah falou, se a pessoa transgrediu isso e saiu na rua com esses objetos que a gente falou, também com relação ao tefilim, a Mishnah falou que não tem que ser o serviço de chatat. Não tem essa obrigação, porque pela Torá poderia sair com os tefilim na rua. Amarav Savra lo tema liba de mandamar Shabbat zman tfilinu. Ela filo li mandamar Shabbat lav zman tfilinu eno chayav chatat. Maitama derech mabusha vida. Sobre isso, falou Rav Savra, não pense que só está isento do sacrifício de chatat, conforme a opinião que fala que Shabbat é zman tfilin, que tem que colocar tfilin em Shabbat, aí não tem que trazer o sacrifício de chatat. Fala Rav Savra uma novidade, mesmo conforme a opinião que fala que Shabbat lazman tefilin, que não tem que colocar tefilin em Shabbat, se a pessoa sair na rua com os tefilin, não tem que trazer o sacrifício de chatat. Por quê? Porque o tefilin é uma vestimenta para a pessoa. A pessoa amarra os tefilin no braço, amarra os tefilin na cabeça, e faz parte de uma vestimenta da pessoa e não é uma carga. Continuamos. Agora vamos entrar no assunto de amuletos. Amuletos são papéis, pergaminhos que têm lá nomes de anjos, Shemot HaKodesh. Usam para cura. E não pode sair na rua com um amuleto que não é profissional. Não é comprovado que funciona. Um amuleto que é profissional, então pode sair na rua. Amarafá falou tema de Mumche Gavra, o Mumche Kamiya. Ela queima de Mumche Gavra, afalgav do Mumche Kamiya. Falou agora a seguinte questão. Agora a gente falou que se é um amuleto profissional, pode sair na rua. Agora a pergunta é, o que, que é esse amuleto profissional? Será que a pessoa que escreveu tem que ser profissional e também a Kamiya tem que ser profissional? Como funciona isso? Se uma pessoa que escreve Kamiya, ele curou 3 pessoas diferentes, ele virou profissional, virou mumche. Uma outra situação é que uma pessoa escreveu uma Kamiya para 3 pessoas, ou seja, um amuleto funcionou para 3 pessoas e curou eles, virou um amuleto profissional. Qualquer pessoa que faz esse amuleto, ou seja, essa combinação de letras e nomes, já a pessoa está escrevendo uma Kamiya profissional e pode sair com isso na rua. Agora tem um caso mais ainda profissional. Se uma pessoa só escreveu 3 amuletos para 3 pessoas, ou seja, curando 3 doenças diferentes, e cada amuleto funcionou 3 vezes, ou seja, também tem aqui essa prova que a pessoa é profissional porque ele curou 3 pessoas. E também tem uma prova aqui que todas essas Kamiyas são profissionais porque curaram 3 vezes. Hazaká, ou seja, uma coisa, uma força de decisão na Alahá precisa de 3 vezes que aconteça a coisa para a gente decidir um peso aqui a favor dessa coisa. E essa Kamiya funcionou 3 vezes e essa pessoa escreveu 3 amuletos para 3 pessoas e funcionou 3 vezes, os dois viraram profissionais. Então a gente pensou em falar que a Mishnah só se trata de uma pessoa que é profissional e também uma Kamiya profissional, daí pode sair na rua. Isso veio Rav Papa falar contra isso. Não pense assim. Loteima. Não pense que tem que ser tu também a pessoa profissional, também a Kamiya profissional. Loteima adem umche gavra umche Kamiya. Elakim adem umche gavra afalgav delom umche Kamiya. Falou Rav Papa, se a pessoa que escreveu é um profissional, ou seja, ele já curou 3 pessoas diferentes, mesmo que essa Kamiya não foi comprovada que ela é profissional, mesmo assim ele pode sair na rua com essa Kamiya. Dei kanami dektani. Fala agora uma prova para isso. Velo be Kamiya bisman sheno mina mumche. Velo katami bisman sheno mumche. Shma mina. Fala agora uma prova para Rav Papa. Está escrito que be Kamiya bisman sheno mina mumche. Um amuleto que não é de um profissional. Aí não pode sair na rua, mas se é de um profissional, pode sair na rua. Mesmo que esse amuleto em si não foi comprovado que ele é profissional. Isso fala Agmará. Continuamos a assunto de amuletos. Tanur Agmará, Ezeu Kamiya Mumche, Kol Shiripa Veshana Veshilesh. Qual é o amuleto profissional? É que curou uma pessoa, uma segunda pessoa e uma terceira pessoa. Echad Kamiya Shel Ktav, Echad Kamiya Shel Ikarin. Mesmo que tem lá nomes escritos, letras, e mesmo que tem lá um amuleto que tem especiarias, os dois também funcionam como Kamiya Mumche, pode sair com isso em Shabbat. Echad Cholesh Yesh Bo Sakana, Echad Cholesh Yesh Bo Sakana. Mesmo que uma pessoa que tem um perigo de vida pode sair com isso, mesmo uma pessoa que não tem um perigo de vida pode sair com isso. Lo Shenichfa, Ela Shelo Yichapeh. Não somente se é uma pessoa que já está doente, também uma pessoa que tem aqui uma suspeita que vai ficar doente, por exemplo, a família dele tem uma certa doença, ele pode sair com esse amuleto mesmo que ele não pegou a doença. Vekosheru matira filho birshut rabim. Ele pode amarrar essa Kamiya no pescoço dele, por exemplo, e tirar essa Kamiya, desamarrar o o fecho que ele tinha feito para a caminha, mesmo na rua ele pode fazer isso. Aqui, amarrar essa caminha é só um nó, não é um nó cego, que vai ficar para sempre fechado. É um nó falso, um nó fraco que vai se desprender, aí pode fazer isso. E mesmo que ele vai desamarrar isso na rua, não tenha suspeita que ele vai carregar isso, porque logo ele vai querer devolver para o pescoço dele, para não perder a cura, não perder nenhum momento para cura. O Bilvat Shehoit Sherenu Beshir, viramos a página, vê o Betabat. Com a condição que ele não vai amarrar a corrente desse amuleto em outra corrente, como um colar. Ou amarrar essa corrente do amuleto num anel. Aí está proibido, porque não é o costume de sair assim. Uma pessoa que quer a cura, ela amarra diretamente em seu corpo para se recair sobre ele a cura, não sobre outro utensílio. Se a pessoa vai sair dessa forma, amarrando no seu colar ou no seu anel, vai aparentar que é uma carga, está proibido. Cumprimenta Gmará, Vetzevo Bijuterabi Mishumaritai, não pode sair com isso preso em seu colar ou seu anel. Por quê? Porque é um maritain, é uma aparência de alguém que está carregando aqui uma carga, não é procura, está proibido. Agora eu vou perguntar uma pergunta sobre a nossa Braita. A Braita falou o seguinte: qual é o caminho a monge? Kiripa Shana Veshilesh. Curou 3 vezes, parece que mesmo que curou uma pessoa só. Vatane, a pergunta agora: eis o caminho a monge? Kol Shiripa Gino Ibn Adam, Kehat. Pergunta que na Braita está escrito que tem que ser uma caminho a monge que curou 3 pessoas da mesma doença. Ou seja, a mesma caminha curou 3 pessoas. E da nossa outra brada fala que, mesmo que curou a mesma pessoa, fala Agmará Lokasha. Responde: Halimichui Gabra Lemichui Kamiya. Resposta é que, se a gente quer fazer a pessoa que escreveu o profissional, ele tem que curar 3 pessoas. Se a gente quer fazer o amuleto profissional, então ele tem que curar 3 vezes a mesma pessoa, já é suficiente para fazer ele um amuleto profissional. Continuamos. Amarav Papa Pshita li Tlat Kamiya li Tlat Gavri Tlat Tlat Azimri Itmachi Gavri e Itmachi Kamiya. Falou Rav Papa, para mim está claro que se a pessoa escreveu 3 amuletos, ou seja, se 3 amuletos são para 3 doenças diferentes, para 3 pessoas, explicarás, são 3 doentes de doenças diferentes, e cada uma delas curou 3 vezes, ou seja, teve aqui um total de 9 doenças entre essas 3 pessoas. E cada uma dessas caminhas curou 3 vezes. Então está claro que a pessoa é um profissional e também a mulher é um profissional. A pessoa é profissional porque curou 3 pessoas, já tem uma razaká que ele é profissional. E também cada amuleto aqui é um profissional porque curou 3 vezes. Isso está claro. Explica agora um outro caso. Tlata kamiya le tlata gavri hat hat zimna gavri itmachi kamiya lo itmachi. Agora, se uma pessoa só escreveu 3 amuletos para 3 pessoas, porém cada amuleto só funcionou 1 vez, o que acontece aqui? Teve um total de 3 doenças e cada amuleto funcionou 1 vez só. A pessoa que escreveu é um profissional porque ele curou 3 pessoas, mas o amuleto não é profissional porque não curou 3 vezes, só curou 1 vez. Então, Itmahe Gavra, a pessoa recebeu aqui realmente um selo de profissional, porém o amuleto não. Continuamos. Had kamiya litlata gavri, kamiya itmach, gavra lo itmach. Modo terceiro caso aqui. Que se tem um amuleto só para 3 pessoas, então com certeza o amuleto virou profissional. Porém a pessoa não ficou profissional. Por quê? Porque ele não escreveu 3 amuletos. Para a pessoa virar profissional tem que escrever 3 amuletos que funcionaram. Aqui ele escreveu um amuleto só que funcionou para 3 pessoas. A gente vê que o amuleto é bom, mas não tem aqui uma prova que a pessoa é boa, porque ele não curou 3 vezes. Porém, tem uma outra questão aqui, fala Rav Papa. Bai Rav Papa. Tlata kamiya lechad gavra mai. Kamiya vadai loitmachi. Gavra itmachi loitmachi. Pergunta Rav Papa. Se uma pessoa só escreveu 3 amuletos para uma pessoa só, ou seja, essa pessoa pegou 3 doenças, lo aleno, e ele recebeu de uma pessoa 3 amuletos. E funcionou, curou ele. Explica a Rafapa, com certeza o amuleto não ficou profissional. Por quê? Porque não curou 3 vezes. Cada amuleto curou 1 vez só. A pergunta é se a pessoa que escreveu virou uma pessoa profissional porque ele curou 3 doenças. Será que correndo três vezes de uma pessoa só também faz ele profissional ou não? Explicando melhor. Minha brina na asilei, o dino mazala de haigabra hu de kamekabra ktava teko. A pergunta é, talvez essa pessoa virou profissional porque ele curou três doenças? Ou talvez ele não virou profissional, porque o que a gente vai entender que essa pessoa que ficou doente, ele tem lá um mazal forte. Tem um anjo defensor que é muito forte e tem uma afinidade com esses amuletos. Por isso ele se curou. Não é uma prova que esse pessoal que escreveu o amuleto é um profissional para todo mundo. Pode ser que ele teve sorte aqui de pegar uma pessoa que tem um bom mazal, tem um bom anjo defensor e por isso ele se curou. Não tem uma resposta que fala como era teico. Continuamos. E Baia Leum perguntaram. Kamin yesh bayim mishum kedusha o dirma en bayim mishum kedusha. Será que esses amuletos são sagrados? São como livros de Torá ou não são como livros de Torá? Pergunta a Gemara Lema Ilcheta. Qual é a repercussão dessa pergunta? Sobre o que se trata? Ilim alatzulim mipnei dleika. Se a gente está perguntando com relação a Shabbat, que tem lá um incêndio lo aleno e tem a obrigação de salvar Sefer Torá, tem a obrigação de salvar Sefer Kodesh, será que tem a obrigação também de salvar em Shabbat mesmo, tirar da casa para um hatzer, para um pátio da casa, que seria proibido fazer isso normalmente, porém aqui se trata de uma necessidade de salvar Sefer Kodesh. Será que pode salvar também e tem a obrigação de salvar esses amuletos ou não? Fala uma prova para um dos lados. Tashma, brachot bakamein, alfa pishosh benotiot, meinanot arbeche batura, el martilinot em bipliat zleika, benistrafim no incomá. Uma prova clara. Habrachot. Brachot é uma folha que tem lá todas as brachot da Amidá. Ou seja, é um sidur, mas é um sidur parcial que tem lá só as brachot da Amidá. E a kumi'in, esses amuletos, mesmo que tem lá nomes de Hashem, mesmo que tem lá psukim, não pode salvar isso em Shabbat. Não é como um Sefer Torah que se salva em Shabbat. Eles são queimados lá mesmo. Aqui a gente vê claro que um amuleto não é uma coisa sagrada tanto assim para se salvar em Shabbat. Ele ali é negrizá. Fala Gemara, com relação a enterrar esses objetos. Se são sagrados, tem que enterrar, não pode jogar no lixo. Se não é sagrado, pode jogar no lixo, mesmo que tenha letras, nomes de Hashem. Talvez não é tão especial assim para ser obrigado a fazer gnizá. Tashma, ha'katuv al yedot ha'kilim v'akare ha'mita igod ve'gnezenu. Se estava escrito nos suportes dos utensílios o nome de Hashem, ou estava lá nas pernas da cama o nome de Hashem, alguém escreveu lá o nome de Hashem, o que ele pode fazer para poder dormir nessa cama? Ou usar esse utensílio, tem o nome de Hashem? Se tem o nome de Hashem em um pedaço do utensílio, todo o utensílio já vira uma coisa sagrada? Não pode usar isso para um motivo material. O que ele tem que fazer é igod é raspar isso, cortar esse pedaço, begnezeno, e guardar esse pedaço e enterrar na terra o nome de Hashem. Então, com certeza, se esses utensílios e a cama, então precisa de gnizar, com certeza um amuleto é melhor do que isso, precisa de gnizar também, tem que enterrar na terra, não pode jogar no lixo. Então com certeza essa não é a pergunta. A pergunta deve ser com relação a outra coisa. A pergunta é se pode entrar com esse amuleto no sanitário. Isso é uma coisa sagrada, não pode entrar no sanitário. Explica Maramai, eles bem que do chave assim, eu tenho bem que do chave chare. Será que é um objeto sagrado é proibido entrar no sanitário com isso? Ou talvez não é um objeto sagrado e pode entrar no sanitário com isso? Tashma, velobi kamia bezman shena minamunche. Uma prova é, na nossa Mishnah, a Mishnah falou que não pode andar na rua com um amuleto que não é profissional. Ha minamunche, nafik. Se é um amuleto profissional, pode sim sair na rua. Via marta kamin esh baem mishum kudusha zimin de mitstrich lebet akise. Beatilatuinu davetamod bershut rabim. Uma prova. Se a gente vai falar que pode andar com um amuleto profissional na rua, talvez a pessoa vai pisar no sanitário. Se não pode entrar no sanitário com isso, a pessoa vai tirar e vai acabar carregando isso na rua. Então, com certeza, se a pessoa pode usar um amuleto profissional na rua, com certeza ele também pode entrar no sanitário. Agora quer empurrar essa prova, rejeitar. Fala que não, aqui se trata de um amuleto de especiarias, não tem nada a ver com nomes de Hashem. Pergunta, Vatana, Echad Kamiya Shel Ktav, Echad Kamiya Shel Ikarin. Você cita explicitamente na Braita, tanto um amuleto que tem nomes de Hashem, ou amuletos que tem especiarias. Também se tem um amuleto profissional, pode andar em Shabbat com isso. Com certeza pode entrar no sanitário com isso. Outra rejeição, talvez se trata de aqui um perigo de vida. A pessoa que tem um perigo de vida, que precisa dessa camia, esse amuleto para salvar ele de um perigo de vida, ele não pode tirar isso nunca. E com certeza ele pode entrar também no sanitário, aí ele pode andar na rua com isso. Mas uma pessoa normal, que não tem um perigo de vida, não poderia. Fala, mas não pode ser também. A Brada fala explicitamente, também um doente que tem lá perigo de vida, também um doente que não tem perigo de vida, pode ser com um amuleto profissional na rua, e com certeza pode entrar no sanitário para ele não chegar a carregar. Fala que aqui vai demais, se afraga na kitlebeia, a resposta é realmente, um amuleto profissional pode andar em Shabbat na rua com ele. E será que pode andar no sanitário ou não? Talvez não. A pergunta era assim, não pode entrar no sanitário, ele vai chegar a carregar isso, ele vai estar carregando uma carga em Shabbat. A resposta é que o amuleto funciona para curar a pessoa, mesmo que ele está segurando na mão dele. Se funciona, mesmo que está segurando na mão dele, continua sendo para ele uma joia, uma coisa que está servindo ele e não é uma carga. Se não é uma carga, não tem que fazer o sacrifício de Hatat, isso fala Gumará. Amanhã a gente continua. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.